Sim, senhora, muito bem, muito obrigado. Pedimos desculpa pelo atraso, mas houve uma demora na primeira audição, no início, e que determinou este atraso. Temos perante nós o Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação do Centro Hospitalar de São João, e do qual eu não disponho aqui os nomes, por isso depois que na intervenção faço pedi o favor de se poder apresentar, e o Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação do Centro Hospitalar de Lisboa Central, os nomes que aqui tenho, Fernando Manuel Machado Rodrigues e Paula Pico. Muito bem. A nossa audição... Nós temos presentes três grupos parlamentares. Temos o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Todos os grupos parlamentares que integram o Grupo de Trabalho foram convocados, estão representados os que podem estar. Há também uma assessora do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Nós temos solicitámos que fizesse uma intervenção inicial de apreciação à proposta de lei. Daremos, se calhar, numa fase inicial, a palavra aos dois centros para se poderem pronunciar. Depois temos uma fase de intervenção dos senhores deputados, colocam as questões que entendem colocar, e depois uma fase final de resposta às questões que colocam. O tempo indicativo que nós temos para cada uma das fases é de 10 minutos, tendo em conta que temos duas entidades, não serei rígido na gestão desse tempo, mas para ter uma ideia orientativa do enquadramento que temos em termos temporais. E para começarem, se calhar passava a palavra já ao Gabinete do Hospital de São João, pode ser?
Boa tarde, chamo-me Margarida Rios, trabalho no Gabinete de Coordenação de Transplante do Hospital de São João e hoje estou aqui com a doutora Ana Azevedo, que é da Direção Clínica do Hospital de São João. Sim, em relação a esta.
Pronto. Então, da apreciação que nós fizemos do documento que nos foi enviado, e fizemos-lo em conjunto com os bancos de tecidos que temos no nosso centro hospitalar, as nossas notas iriam no sentido de que a principal alteração que este documento parece trazer com implicações conceptuais e para a prática tem a ver com a codificação única europeia e que obviamente nos parece... materializar um rumo positivo em termos de rastreabilidade e da possibilidade de partilha. Também nos parece que, portanto, os bancos de tecidos e células de que nós temos a funcionar no Centro Hospitalar de São João incluem um banco de córneas, que chamamos um banco de olhos, porque na verdade neste momento inclui alguns tecidos que não só exclusivamente a córnea, um banco de tecidos musculoesqueléticos, onde neste momento apenas colhemos e armazenamos e aplicamos osso, mas temos também colheita e armazenamento de células progenitoras hematopoéticas, embora neste momento apenas para utilização autóloga de doadores relacionados e, portanto, grande parte das preocupações que prevemos serem discutidas aqui não se aplicam, assim como um centro de procriação medicamente assistida, uma unidade de medicina da reprodução, onde... Não temos banco de gâmetas, não utilizamos até ao momento gâmetas do banco público, mas prevemos necessitar de o fazer a curto prazo, e o que temos é embriões, que muitas vezes, quando são excedentários, podem ser utilizados para outros casais, e portanto, alguma da discussão também se pode aplicar nesse âmbito, embora a aplicação de todos os princípios subjacentes à legislação já esteja totalmente salvaguardada nessa área concreta, que segue as recomendações da Comissão Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Nós podemos dizer que a forma como funcionam os bancos, na perspectiva da nossa instituição, não é? Que é o contributo que podemos dar a esta discussão, já cumpre os princípios subjacentes a esta lei. Portanto, nós somos capazes de rastrear todo o processo do doador até ao receptor e saber quais são os tecidos que temos e de onde é que vieram. Neste momento estamos a utilizar o Código Único Europeu apenas na Unidade de Medicina da Reprodução, mas parece-nos que, embora isso não dependa exclusivamente de nós e tenha um papel muito importante do IPST na intermediação desse processo e na operacionalização a nível nacional, parece-nos perfeitamente execuível e tranquila a adaptação ao que esta legislação está a preconizar. Como eu digo, alguns dos componentes do código previsto não dependem só da instituição, mas, tanto quanto sabemos, as coisas estão organizadas no nível nacional através do IPST. Nesse âmbito, temos alguma preocupação, portanto, não tanto em relação ao documento que é apresentado como proposta de lei, mas depois na operacionalização da mesma, temos alguma preocupação do ponto de vista de execuibilidade em relação ao nível de maturidade e à implementação do Registro Português de Transplantação, que parece ter um papel muito importante como operacionalização do que esta lei prevê. Portanto, sim, em termos gerais, esta seria a nossa apreciação global.
Sim, senhora. Queria ainda dizer alguma coisa?
Acrescentava só que, portanto, neste momento toda a atividade dos bancos de tecidos e células do Hospital de São João, desde a colheita até à aplicação, cabe na designação de atividade no mesmo centro, como se lê aqui na proposta de lei, e não obrigaria à aplicação do Código Único Europeu, que tem por objetivo assegurar a rastreabilidade quando há trânsito de amostras entre instituições. E, portanto, neste momento, digamos que não temos que ter aplicado o Código Único Europeu com esta designação, e estamos a fazer a codificação dos tecidos e células segundo o sistema anterior da Lei de 2009.
Muito obrigado. Passo agora a palavra para Lisboa Central.
Boa tarde. Antes de mais, obrigado pela vossa convocação. Fernando Rodrigues, do Gabinete de Coordenador de Leito e Transplantação do Hospital de São José, e tenho comigo a enfermeira Paula Pico, que também é coordenadora de Leito e Transplante do mesmo gabinete. Na nossa realidade, do Gabinete de Coordenador de Leito e Transplantação do Hospital de São José, nós, relativamente aos tecidos, temos como unidade de colheita e aplicação de tecidos num programa interno do centro hospitalar, colheita e aplicação de córnea. Todos os outros tecidos que nós colhemos, fazemos a rastreabilidade do dador e desencadeamos todo o processo de colheita, armazenamento e codificação dessas mesmas colheitas, mas os tecidos são enviados ao banco de tecidos do CST, portanto, do Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, que, neste caso, depois desencadeia todo o processo de processamento, tratamento e distribuição desses tecidos. Portanto, e nestes tecidos nós estamos a falar do programa de membrana amniótica, que é um programa no fundo, de resíduo cirúrgico. Nós fazemos a colheita de membrana amniótica em mulheres grávidas que são propostas para cesarianas eletivas e que lhes é proposto a doação dessa membrana. Portanto, e de acordo que eu li relativamente à legislação que está proposta, está tudo documentado e nós já temos o programa instituído de acordo com aquilo que já era a legislação anterior e que já previa, nestes casos, sendo um dador vivo, o pedido do consentimento informado. Todo o processo de codificação está em consentâneo também com o que é já preconizado pelo Registro Português de Transplantação, o RPT, portanto todos os tecidos são codificados já de acordo com o RPT. No que diz respeito à nossa realidade nos restantes tecidos, em que temos tecido musculoesquelético, neste momento só nos dadores em que são dadores de órgãos também que têm critérios para colheita de tecidos, essa colheita de tecidos é normalmente realizada só após a colheita dos órgãos e a nossa responsabilidade é em termos da triagem do dador, não é? Porque toda a rastreabilidade tal como acontece para os órgãos, acontece para os tecidos. Essa informação fica na posse do Gabinete Coordenador de Peito e Transplantação, tal como já está previsto na legislação. Relativamente aos tecidos, depois toda essa informação é fornecida também ao Banco de Tecidos do CSTL, dado que vai ser depois o banco responsável pelo processamento e pela distribuição desses mesmos tecidos. Relativamente à questão da implementação do Código Único Europeu, penso que na nossa realidade não vai ser difícil, dado que as colheitas já estão a ser codificadas de acordo com o RPT. Esta legislação prevê a criação de uma listagem, por assim dizer, de códigos a atribuir aos bancos de tecidos que terão que ser incluídos depois nesta codificação. A dificuldade do processo prende-se com a implementação disto além, na perspectiva do que é a nossa realidade atual. Neste momento, as colheitas são codificadas, tal como está previsto, com o código do RPT, que é gerado pela inserção dos potenciais dadores no registro português de transplantação, e a aplicação informática gera esse código. Neste momento é um código alfanumérico de 13 números, que está contemplado a inserção desse código no Código Único Europeu, mas para além desta codificação, o financiamento das colheitas e dos transplantes, não há uma ligação neste momento ainda do RPT à CSS. Portanto, e apesar desta codificação do RPT, implica uma outra codificação criada pela antiga base da OPT, da Organização Portuguesa de Transplantação. O que é que acontece na dificuldade logística desta dupla codificação no momento? É que, por exemplo, no caso da córnea, a nossa unidade de coleta e aplicação da córnea, uma mesma córnea pode desencadear dois transplantes, porque é desencadeado transplante lamelar, e nós não sabemos à partida se aquela córnea vai desencadear um ou dois transplantes. Ora, sendo que os tecidos só podem sair das unidades de colheita já codificados, quando essa colheita é introduzida na base da OPT, nós não conseguimos saber a priori se aquela córnea vai ter que ser codificada bipartida ou como uma unidade só. E neste momento, essa gestão dessa codificação a posteriori é realizada pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. E há aqui algum desfasamento em termos da resposta que é dada a essa bipartição. Esta legislação preconiza tudo isso, sim, mas tem que haver aqui uma ligação direta do RPT, que isso já está preconizado na legislação que preconiza a criação do RPT. Tem que haver aqui alguma intervenção, penso eu, do IPST, para que haja esta ligação do RPT à CSS, para não haver esta necessidade da duplicação de codificação que existe neste momento. Não sei se fui claro na exposição.
Muito bem, muito obrigado. Terminou? Muito
bem. Sim.
Muito bem.
Já.
Muito bem, obrigado. Passamos agora às questões dos... Se mais ninguém quiser dizer nada nesta fase, às questões dos senhores deputados. Dou a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar, em representação do meu grupo parlamentar, os doutores, representantes dos gabinetes coordenadores de colheita do Centro Hospitalar, aliás, de São João, e também do Centro Hospitalar de Lisboa Central. Eu devo dizer que algumas das vossas informações tive alguma dificuldade em as perceber, eu não sou médica, e acabámos de ouvir aqui a Ordem dos Médicos, que nos falou numa outra perspectiva, portanto, da alteração efetiva, artigo a artigo, o porquê da razão de ser, da necessidade de alterar determinadas terminologias, de incluir ou não determinadas situações, o que o Sr. Doutor também fez agora na parte final da sua intervenção. E se eu bem percebi esta última questão, Gostava de lhe colocar uma questão. A listagem que faz acompanhar este diploma, ou que, aliás, o Código Único Europeu introduz como sendo elementos necessários que têm que ser parte integrante desta nova codificação e deste novo, digamos assim, código de barras que cada tecido e célula irá ter que incorporar e tem que acompanhar, vai ela para onde for e para que país for, eu não percebi a menção que faz a esta listagem. Se vão ter alguma dificuldade em incorporar aquilo que já é a vossa codificação que hoje existe, acrescentando estes elementos, porque depois nesta eu confesso que não percebi mesmo, porque quando o Sr. Doutor faz a menção à necessidade, à dificuldade de ligação, portanto, entre o RPT e a CSS, e também esta dificuldade, portanto, desta dupla codificação, se isto tem implicações com esta nova necessidade de incluir estes novos elementos desta listagem, eu não percebi, agradecia que me explicasse.
Obrigado.
Gostava também, em termos genéricos, de saber qual é que é a vossa opinião sobre a avaliação que fazem da legislação que hoje está em vigor. Eu percebi das vossas intervenções, diretamente da doutora, que efetivamente a incorporação desta diretiva no nosso ordenamento jurídico é uma coisa boa, é necessário e é útil e também é execuível e tranquilo no processo que os senhores desenvolvem nos vossos serviços. Mas então qual é que é a avaliação que fazem desta lei que hoje ainda está em vigor e que determina que vocês tenham esta codificação, digamos que assim, nacional e um bocado mais caseira do que aquela que hoje é proposta através de um Código Único Europeu? Gostava também de saber qual é que é a vossa posição sobre a questão da rastreabilidade dos tecidos e células, ou seja, esta questão do Código Único Europeu está previsto no artigo 8º-A, a questão da rastreabilidade que está instituída e os procedimentos que lhe estão anexos, digamos assim, também está prevista no artigo 8º. Eu gostava de saber qual é que é a vossa posição sobre a redação desse artigo 8º, porque já ouvimos aqui várias entidades suscitar algumas dúvidas sobre os procedimentos de rastreabilidade, portanto, que designadamente a Ordem dos Médicos, que acabámos agora aqui de ouvir, que nos disse perentoriamente que tem dúvidas de que esta rastreabilidade esteja assegurada de forma completa com este diploma que temos aqui em mãos para tratar na nossa especialidade. E para já é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito boa tarde, muito obrigada. Quero cumprimentar os senhores doutores aqui presentes, agradecer-lhes a exposição. De facto, isto é uma matéria de grande complexidade e compreenderão que nós, enquanto legislador, precisemos absolutamente do vosso contributo para melhorar e fazer uma lei de qualidade que possa, num futuro muito breve, resolver algumas questões que eu já percebi que são muito mais vastas do que eram à partida, quando nós ouvimos dizer que se vai criar mais uma garantia na questão da rastreabilidade, na qualidade e segurança nesta questão. Não vou entrar em detalhes, a única questão que eu gostaria de deixar é o seguinte. Ficámos com a ideia da audiência anterior, como dizia a minha colega Ângela Guerra, que de facto a rastreabilidade e este aumento de garantias na qualidade e na segurança desta atividade que não estavam assegurados e que não iriam continuar a estar assegurados com esta proposta de lei, nem com a transposição desta diretiva. Bom, pareceu-me das vossas palavras que não estão assim tão preocupados quanto a Ordem dos Médicos. Isto porquê? Porque não falaram de questões como o turismo de transplantação, por exemplo, Já percebi que, por exemplo, no Centro Hospitalar do Porto, isto é uma questão que não se põe, não é? Visto que, pronto, eu não sei se em Lisboa existe este fenómeno, nomeadamente nos sítios onde trabalham, se nós podemos, enquanto utentes e possíveis utentes que um dia possamos precisar, temer esta questão ou não. O que é que chega, o que é que vai... Se há, de facto, uma garantia na qualidade e segurança dos órgãos e que são aplicados, e eu sei que depois também estamos a falar de materiais que são transformados, e, portanto, isto é um mundo imenso. Portanto, não tendo ouvido da parte dos senhores doutores aqui presentes essa preocupação, quer dizer que ela não existe, quer dizer que nos sítios onde os senhores trabalham há uma garantia, Portugal ficará melhor, pior, que cautelas é que poderíamos ter, mesmo não se aplicando o Código Único, se vê vantagens nisso, a nível nacional, porque não é só no Centro Hospitalar do Porto, não é? Portanto, se vê vantagens nisso ou não. Eu acho que nós ficámos muito mais conscientes do que está aqui em causa, e o vosso contributo foi fundamental. É evidente que no decorrer do processo legislativo ainda temos caminho a percorrer. Se surgirem dúvidas, obviamente que nós teremos a vossa disponibilidade, penso eu, para nos poder ajudar em termos de terminologia, em termos de alguma dúvida que possa surgir. Mas já agora que aqui estão e numa fase ainda muito preliminar, se de facto existe esse problema, nomeadamente a falta de segurança, falaram na questão de tal impossibilidade com o turismo da transplantação, podermos, por mais leis que possamos fazer, garantir totalmente. Agora, o que eu queria saber é se, de facto, esta transposição e como está feita nesta proposta de lei, se é, de facto, um avanço no sentido da segurança e qualidade desta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Queria só colocar, agora não na qualidade de coordenador, mas de deputado do grupo parlamentar do PCP, uma clarificação. Daquilo que percebi das intervenções é que consideram que não há nada a apontar à legislação em termos de... À legislação, não há proposta legislativa que estamos a discutir em termos de alteração e que ela será positiva àquilo que está em cima da mesa. Era só para clarificar isso, que foi isso que percebi das intervenções que fizeram. Já agora dizer que esta questão que já foi aqui referida com um conjunto de sugestões por parte da Ordem dos Médicos foi de certo modo única, todas as entidades que ouvimos não levantaram questões de maior e de questões de pormenor. Algumas entidades levantaram questões de pormenor relativamente à proposta legislativa. A Ordem dos Médicos é que levantou um conjunto maior de questões. As outras anteriores não, as entidades anteriores não o tinham feito. Sim, sim, mas questões de com esta dimensão que foi levantada não tinha acontecido. São mais questões de, na maior parte dos casos, até de algum pormenor e de especificação. Só para fazer esse enquadramento, não, isto não é para limitar a intervenção nem para classificar a intervenção das entidades que são aqui chamadas ou ouvidas. E pronto, e colocada a questão, passava a palavra, se calhar pela mesma ordem, não sei se entenderem. Muito bem.
Portanto, não sei se vou responder por ordem, mas espero conseguir. Eu penso que atualmente nós temos um elevado índice de confiança em todo o processo de transplantação, desde a colheita e em todos os processos da colheita, da transplantação e, no caso dos tecidos e células, nas condições de armazenamento e preservação e depois distribuição de forma adequada e com bases científicas e éticas. E temos confiança também na rastreabilidade do processo. E a perspectiva em relação a estas diretivas 565 e 566 é constituir um avanço em termos de ampliar a nossa atividade para a União Europeia em casos de atividade de importação de tecidos e células e de colocar todos os bancos de tecidos e células sob as mesmas regras e o mesmo controle de qualidade em todas as fases do processo. Por isso, pareceu uma adequada redação do artigo 8 e não tenho ideia de haver de falhar algum pormenor de controle ao processo. Não sei se... Sim. Pois. Claro, até a identificação do receptor. E se puder se há colocar provavelmente em bancos de tecidos e células, nomeadamente privados, que podem atuar. Agora, como o processo está formulado, é suposto estarem autorizados e as suas atividades definidas e reguladas pelo IPST e revistos e inspecionados regularmente nessa atividade.
Se eu puder só acrescentar em complementaridade com o que a doutora Margarida disse, portanto, eu acho que há aqui coisas diferentes e... Portanto, começando pela questão da redação do artigo 8º e do que é que significa rastreabilidade, realmente o conceito de rastreabilidade é que seja possível, caso seja necessário, ligarmos um dador a um receptor. E ao ouvir gabinetes de colheita de órgãos e transplantação, temo que possamos estar a olhar só para uma aferência, ou seja, para a questão do dador e até ao tecido que fica e que possa fazer falta, portanto, isto admitindo que a nossa leitura, interpretação e crítica possa não ter ficado completa, mas que o conceito realmente é, e o que se pretende é, caso haja um evento adverso e seja necessário, nós conseguirmos saber para um determinado receptor de onde é que veio o órgão ou tecido ou fragmento de células que recebeu. E portanto, não consigo assim em direto estar agora a ler com calma e ser muito afirmativa, mas faz-me sentido que essa é que é a segurança que se quer com isto. O segundo aspecto, e que toca um bocadinho as duas perguntas sobre a lei atual e depois sobre o nosso sensação de segurança sobre o processo como um todo, portanto, a lei 12 de 2009 já era extremamente detalhada em termos do processo, quer para a autorização dos bancos funcionarem, quer de todos os passos de identificação dos tecidos, de controlo de acesso, etc. E é um processo, quer dizer, todos os bancos que nós temos a funcionar no Centro Hospitalar de São João, não o Centro Hospitalar do Porto, passaram por um processo de pedido de autorização para funcionar, à DGS e ao IPST, que culmina com uma avaliação externa por parte dessas entidades, que vêm verificar, vêm, de certa forma, auditar os nossos processos e que garantem que o cumprimento da lei daquela altura, que já era bastante detalhada em termos de segurança para um processo que é só interno dentro de uma instituição, está acautelado. Também me parece que o nosso testemunho está provavelmente muito agarrado ao facto de nós até agora termos colheita, armazenamento e aplicação na mesma instituição. Daí a nossa intervenção começar por dizer que, estritamente, nós ainda não necessitaríamos desse nível de codificação quando há comunicação com outras instituições, que aumenta imenso a complexidade. Concordo. Não, em todos nós temos as três fases dentro. O que nós não fazemos é nem a importação nem a exportação. E, portanto, como é dentro da mesma instituição, é mais fácil, mas mesmo entre os vários bancos que temos, o sistema de registro não é igual em todos. Portanto, o que nós conseguimos garantir é, se for preciso, em todos nós conseguimos ligar o dador ao receptor, no conceito da rastreabilidade que se pretende. A forma como isso acontece não é a mesma. Daí a nossa referência ao papel do Registro Português de Transplantação e, portanto, do IPST no processo, quando se pretender que isto seja igual em todo lado. Portanto, esse era um dos aspectos. Finalmente, em relação ao que a Sra. Maria Antónia Almeida Santos levantou em relação à possibilidade do turismo de transplantação e em que medida isto é mesmo seguro, a mim isso remete-me para um problema mais de acesso e de equidade de acesso, do que propriamente de segurança do processo do ponto de vista da qualidade dos tecidos e da qualidade do armazenamento e da distribuição. E foi mais nesta segunda vertente que nós olhamos para o assunto. Não sei se foi claro.
Se eu posso ser só um pouco mais esclarecedor relativamente a tudo o que já foi dito anteriormente, a questão da rastreabilidade acho que nunca foi colocada em causa, porque até aqui esta lei vem ser um complemento a toda a legislação que já existia anteriormente. E, portanto, vai ser só um complemento de codificação, porque até agora os dadores tiveram sempre associados um código. Portanto, a questão da rastreabilidade esteve sempre assegurada. Mesmo antes da criação do código gerado pelo RPT, portanto, pelo Registro Português de Transplantação, já existia uma codificação dos dadores associada, nesta altura, aos gabinetes. Portanto, todo e qualquer órgão que saia de uma unidade de colheita sai sempre codificado por um código único que os órgãos e os tecidos chegam às unidades de aplicação não com a identificação do dador, como seria de esperar, por isso é que foi criado o código, mas esse código que visa é precisamente fazer todo o trajeto para trás e chegar ao dador e a rastreabilidade estar assegurada. Portanto, e mesmo antes da existência do RPT, a rastreabilidade sempre esteve assegurada, porque uma da função dos gabinetes coordenadores de colheita e transplantação é a avaliação de todos os dadores do ponto de vista clínico, não é? E fazer a gestão e guardar essa avaliação dos dadores pelo um período mínimo de 30 anos. Portanto, todo e qualquer problema que surge com um potencial receptor é sempre possível fazer a rastreabilidade fazendo o percurso inverso e chegar ao dador. Portanto, a questão da rastreabilidade nunca esteve, penso eu, colocada em causa, porque sempre esteve associada, mesmo antes da criação do RPT, à codificação que já existia associada aos gabinetes. Neste caso, porque estamos a falar de um espaço mais vasto e na questão dos tecidos, não tem por objetivo uma aplicação imediata nos receptores, como acontece com os órgãos, existe a possibilidade da importação e exportação. Portanto, ao falarmos num espaço europeu, tem lógica que esse código seja um código único que permita a rastreabilidade. Mas quando se fala da possibilidade de importação e exportação, aí a importância do código é que o banco de tecidos que tem essa informação, ao fornecer um tecido para o exterior, no caso de haver uma complicação num possível receptor, através desse código eu consigo aceder à informação do dador. Portanto, a rastreabilidade está sempre assegurada. E esse é o objetivo, penso eu, desta uniformização da codificação única europeia. Portanto, é os bancos de tecidos terem um código atribuído. Todos os bancos de tecidos a nível europeu vão ter que ser codificados pelas entidades competentes. No caso de Portugal, essa codificação vai ter que ser atribuída pelo IPST, que é a entidade reguladora. Portanto, a questão da rastreabilidade penso que está assegurada e que nunca foi posta em causa até agora, porque todos os dadores são rastreados antes de chegarmos ao processo de colheita. Portanto, nós para sabermos se determinado dador pode ser dador do órgão A, B ou C, assim como dos tecidos, toda essa avaliação é feita pré-colheita e essa informação fica na posse dos gabinetes coordenadores de colheita e transplantação. Portanto, é sempre possível fazer o percurso inverso. Relativamente à questão do turismo de transplantação, penso que em Portugal nós não temos esse problema, porque a questão da colheita passa por organizações que são auditadas pela Direção-Geral de Saúde e autorizadas. Neste momento, a única instituição privada que eu penso que já está autorizada para colheita é o Hospital da Luz, enquanto unidade de colheita. Todas as outras unidades de colheita autorizadas são unidades do Serviço Nacional de Saúde, instituições públicas. Unidades de aplicação, aí sim, poderão ser disponibilizadas mais frequentemente. Neste momento, se calhar o tecido mais disponibilizado é a córnea, mas que têm que ser disponibilizadas por bancos de tecidos acreditados, não é?
Isso. Sr. MP, não sei se querem mais alguma questão, senhoras deputadas. Muito bem, Sr. Deputado da Guerra.
Eu peço desculpa, eu acho que não percebi. Aquela questão que o Sr. levantou no início e que eu lhe coloquei, portanto, a questão da listagem dos elementos novos que são introduzidos com esta alteração, e a menção que fez à dificuldade da dupla codificação, que eu não percebi o que é que quis dizer com isso na sua intervenção inicial. Se me pudesse explicar, obrigado.
A dupla codificação prende-se aqui com um processo operacional da ligação do RPT à CSS. Pronto, mas isso é uma... Há dificuldade porque, neste momento, como o RPT não tem ligação direta à CSS, os processos de colheita e de transplante têm associados um financiamento à instituição que pratica os atos de colheita e de transplante. Portanto, têm que ser financiados. Esse financiamento é realizado pela CSS. Como o RPT não tem uma ligação direta ainda à CSS, implica o registro destas colheitas, não é, com este código gerado pelo RPT, na base de dados da OPT, porque é aquela que ainda tem ligação à CSS e que, do ponto de vista operacional, implica depois o financiamento por esses atos de colheita e transplantação. Portanto, esse problema ficará resolvido a partir do momento em que a CSS passa a utilizar os dados introduzidos pelo RPT.
Muito bem, muito obrigado. Resta-nos agradecer a disponibilidade que estiveram e o tempo que disponibilizaram para nos vir a ajudar a refletir sobre estas questões e no âmbito deste processo legislativo. Alguma questão que não foi aqui colocada e que nos possam querer fazer chegar, temos toda a disponibilidade em receber. Muito obrigado.